Bom dia, muito bem-vindas nesse nosso primeiro encontro do Celebrar por Ser Mulher de 2015. Bom, dizer a vocês que este tema, quem fica se frustra, quem sai se culpa, na verdade é uma pergunta, não é uma afirmação. E nós da equipe do Celebrar por Ser Mulher, Cris, Pri, Fernanda, juntamente com outras mulheres, nós nos ouvimos. E essa é uma questão que eu diria que atravessa a humanidade, principalmente as mulheres. A questão da conciliação. Maternidade e carreira. E foi por isso então que, quando planejamos os nossos temas do semestre, nós lembramos dessa questão trazida já há algum tempo por algumas mulheres. Com certeza esse nosso espaço, ele não tem a pretensão de dizer a você o que você deve fazer. Nem o direito de dizer qual é a decisão certa. Mas nós nos entendemos sim que, como igreja, precisamos abrir para o debate, para conversar, como o ano passado debatemos sobre a violência contra a mulher. Temas que estão aí na pauta. E como comunidade do Cristo vivo, comunidade que tem a Bíblia como referencial, como é que nós lidamos com esses assuntos? Então, por essa razão, nós entendemos que nada melhor do que um painel onde nós pudéssemos ter algumas participações com diferentes experiências que pudessem somar e apontar alguns caminhos. E foi com esse objetivo que nós, então, trouxemos os nossos convidados. Desde já, muito obrigada pela disponibilidade e pela coragem também. Porque a gente se expõe quando fala. Então, eu quero apresentar vocês, Dulcineia. Dulcineia é uma amiga de muitos anos. Dulcineia Peno Machado, ela é casada com Nelson há 42 anos, mãe de Renata e Adriana, avó de Giovana, Gabriela e Luísa. Ela é educadora em instituições de ensino por mais de 30 anos, formada em pedagogia, com especialização em didática e currículos e programas de ensino fundamental e médio. Cláudia, também uma amiga muito querida. Cláudia Imésia Alvarenga. Cláudia é casada com Josias há 22 anos, tem duas filhas, Juliana e Marina. Atuou na área de RH, vendas e marketing. Microempresária, atualmente coordenadora de comunicação aqui na IBAB. Isso aí, os currículos. E aí nós pensamos assim, puxa, precisamos de alguém para nos ajudar a colocar essas emoções em ordem. Achar esse equilíbrio. E pensamos imediatamente em você, Daniel. Até porque, gente, ele tem escrito sobre isso. Eu falei, você é corajoso. E eu li o primeiro desses artigos sobre mulher, né? Mande a sua mulher trabalhar. Interessante. Falei a ele. Ele virá ao nosso painel falar. Então, Daniel Martins de Barros, ele é casado com a Daniele, que está aqui. Daniele, há 8 anos, né? Pai de Arthur e Bárbara. Ele é professor do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e Psiquiatria do Instituto. E psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do HC, colunista do Portal e da Rádio Estadão e consultor do programa Bem-Estar da Rede Globo. Muitos autógrafos depois, que o povo já quer saber se você é aquele. É, eu falei que ele é aquele. Tá? Então, como é que nós vamos funcionar? Nós temos papéis e caneta aí. E você vai fazer sua pergunta. E vai encaminhar as nossas meninas, nossa equipe, as voluntárias nossas, nosso time, para que no momento oportuno chegue até nós. Nós temos um roteiro com algumas perguntas e teremos algumas inserções de alguns vídeos. Não sei quantas de vocês, mas muitas. Nós estamos em quase 900 pessoas acompanhando a nossa página do Facebook Celebrar por Ser Mulher. Já desde a semana passada temos postado alguns artigos referentes ao tema. E nesta semana nós tivemos 3 depoimentos da Ana Maria Alberti, da Luciana Luna e da Drica Saldiba, filha da Renata, da Dulcineia. E alguns comentários, algumas reações, algumas outras contribuições. E elas três fizeram perguntas, que em algum momento vão também entrar aqui uma inserção no nosso roteiro. Então vamos lá. A participação feminina no mercado de trabalho aumenta. E pela primeira vez em 2014, isso dado do IBGE, entre assalariados, a presença masculina, a feminina ultrapassa a masculina. Mas as mulheres continuam recebendo salário menor. Mas isso é tema para um outro painel, tá, gente? Essa questão da valorização, né? No entanto, o trabalho das mulheres não depende somente da demanda do mercado, das suas qualificações para atendê-lo ou da realização profissional. Decorre também de uma realidade complexa, que para muitas é uma das decisões mais difíceis na vida: trabalho e filhos. Diante desse cenário, desse ingresso tão significativo das mulheres no mercado de trabalho e das mulheres tendo suas famílias e tendo seus filhos, como fica a questão? Que se tornou uma máxima. Na verdade, essa frase, quem fica se frustra, quem sai se culpa, é uma máxima, é um paradigma que se criou. E muitas pessoas, e muitas mulheres principalmente, acreditaram nisso. Então, as perguntas. Dulcineia, você saiu, você não ficou. E continua fora há mais de 30 anos. Você se culpou?
Não. Oi? Tá aí, então. Tá certo que tem determinados momentos que a gente pensa, puxa, por que eu estou nessa situação? Mas tudo tem a ver com a história de vida. Eu queria falar um pouquinho da minha história, porque a culpa, acredito que está relacionada a essa história, a que modelos nós fomos expostos, como filhos. Eu nasci no Rio Grande do Sul, no interior de uma cidade bem pequena. Meu pai foi para lá para instalar uma agência do Banco do Brasil. E naquela década, década de 50, né, já vou denunciar a minha idade, minha mãe já trabalhava fora. Minha mãe era professora na escola, bom, Grupo Escolar Rui Barbosa, onde eu estudei também. Era um quisto alemão, onde os meus avós receberam essa gleba de terra. Isso sempre, eu fui criada nesse modelo de que em casa tinha uma estrutura, tinha pessoas ajudando, e meu pai e minha mãe fora. Minha mãe menos tempo, mas meu pai tempo maior, mesmo numa cidade pequena, que a gente ia a pé para os lugares. Viemos para São Paulo, na Revolução, em 64, que meu pai foi transferido, e a família da minha mãe em São Paulo também. E com isso, sempre fui educada a dizer, você vai estudar, você vai se formar, porque você também vai trabalhar. Você terá um desempenho. Meu pai sempre dizia isso para mim. Minha filha, você tem que escolher o que você quer fazer. Eu vou te apoiar no que você quer fazer, mas você tem que estudar. E a gente vai para línguas, estuda música. Eu falo que os pais querem que a gente saiba línguas estranhas, estudam piano e vai. E algumas coisas a gente vai abandonando que não tem jeito mesmo. E com isso, eu fui criada com esse modelo. O modelo de ter uma estrutura em casa e sair para trabalhar. Optei pelo casamento, pela opção do amor, da satisfação, de ter família. Mas quando a gente faz essa opção, a gente tem que ter a responsabilidade de que quando eu tenho um filho, tenho uma criança, alguém, enfim, agora ainda estou vivendo uma pós-educação de criança, minha mãe idosa, a gente precisa ter um tempo para eles também. Com isso, eu tive as meninas, as duas filhas que já foram citadas e estão aqui, e trabalhando sempre fora, mas mais adequado ao horário delas também de trabalho. Na época, por felicidade, a opção que eu fiz foi por educação, escola, eu podia montar meu horário atendendo a necessidade das meninas, tendo um tempo com elas. E eu sempre tive isso como muito forte, que é a qualidade do tempo que a gente se dedica com as crianças do que a quantidade. Mas tem muito a ver com o perfil de cada um, com a personalidade, com a forma que vai enfrentar esses desafios. Até nessas últimas pesquisas que você citou, Silvia, tem uma pesquisa grande do Núcleo de Familiar da PUC, em que eles trazem esse dado, que a opção da mulher de casar, ter filhos e ter a carreira profissional trouxe um casamento neo-tradicional, em que você faz essa aliança. Mas, além dessa aliança, ela é ligada diretamente como o seu companheiro, ou como o seu cônjuge, enfim, vê essa situação. E é nesse sentido que eu acredito. O Nelson, meu marido, sempre me apoiou para sair, porque sobrava muita coisa para ele. Não adianta a gente dizer, não, eu vou sair e não vai. Tem sim. Tem que haver um acordo. Tem que haver uma combinação de tarefas. Não tem mais jeito. Não dá para ficar simplesmente eu saio e todo mundo sai, quando chega as coisas estão prontas. Não estão prontas. Precisa ter, sim, esse acordo e esse acompanhamento. Então, foi dessa forma que nós constituímos esse caminhar, porque também tinha um apoio. Tem opções de mulheres que falam, não, eu não aguento. A gente tem que respeitar, porque é um limite, é um limiar de estrutura física, mental e afim. Não, eu prefiro cuidar das coisas em casa e, enfim, dar esse contorno todo desse trabalho que é trabalhoso, é rotineiro, mas que não, isso não lhe incomoda, isso não lhe traz uma insatisfação. Se sente autoafirmada, a autoestima está bem trabalhada também. Mas outras não. O meu caso, acho que se eu ficasse, as meninas iam estar muito mais desequilibradas pela história, pela minha história, pelo meu tipo de personalidade e pela educação que eu tive. Tá bom?
Obrigada. Cláudia, você saiu, você ficou e você saiu novamente. Você se frustrou? Você se culpou?
Bom dia a todos. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço vocês aí da organização pelo convite. E eu digo que sim, Silvia, eu me frustrei, eu me culpei, e conforme mudaram as circunstâncias, conforme as crianças, as meninas iam crescendo, as decisões mudaram. Então, como disse a Dulcineia, né, a gente traz a nossa história. E um pouquinho da minha cronologia, eu resumiria da seguinte forma. Também estudei, me formei, comecei a trabalhar antes de me casar. E depois que me casei, continuei trabalhando por mais 6 anos, o período que a gente demorou para ter a nossa primeira filha. Quando a minha primeira filha nasceu, eu não estava trabalhando. Na verdade, quando eu engravidei, eu não estava trabalhando. Então eu falei, bom, agora, né, dificilmente vou me empregar, ajudei um amigo, fiz uma coisa ou outra, mas eu aproveitei aquele momento. Quando a Juliana, que é a minha mais velha, estava com 1 ano e meio, eu já estava ali, como a Dulcineia falou, eu estava causando mais prejuízo do que benefício ali do lado. Tinha, então, eu trazia uma identidade forte do trabalho que eu tinha desenvolvido, da carreira que eu tinha trilhado. Então, conversei ali com meu marido e voltei ao mercado. Então, mercado que eu digo tradicional, porque eu sempre inventei uma coisa ou outra para fazer, certo? Então, fiquei muito animada, sempre intensa nas coisas que eu faço. E tive um bom suporte, né, família, algumas pessoas que me ajudavam em casa. E engravidei da minha segunda filha, estava trabalhando. Trabalhando muito, com responsabilidades grandes, com metas a curto prazo, com exigências grandes. E permaneci firme, trabalhei até 3 dias antes da Marina nascer. Então eu tinha muito que visitar cliente, então eu pus aquele sapato de solado bem, bem espesso para eu conseguir afastar o banco e ir dirigindo para os clientes com, antes de 3 dias de dar à luz. Quando voltei da licença maternidade, sem conseguir emendar as minhas férias, aí o meu coração deu uma apertada forte. Mas eu tinha uma receita importante, uma participação importante financeira em casa. Então, eu precisava ficar firme, mas eu estava um pouquinho culpada, eu me sentia um pouquinho culpada. Porque, como eu disse, o trabalho, ele era para mim uma parte significativa da minha identidade, mas eu amava a minha família, né? Eu sabia da importância desse período com elas. Então, esse é um pouquinho do resumo da minha história. Em determinado momento, eu rompi com a carreira corporativa. Foi uma história muito interessante. E me dediquei um período grande, alguns meses, isso para mim é um período bem grande, para a família, e integralmente, e depois iniciei um negócio próprio, onde eu consegui equilibrar um pouco melhor isso. De novo, a situação financeira deu uma apertada e aí eu voltei para o mercado formal. Então, hoje eu atuo aqui em tempo integral e continuo tendo. Hoje as meninas estão grandes, Juliana completa 17 anos agora em maio, Marina acabou de completar 13 anos. Então, eu tenho uma situação um pouco mais tranquila, mas não tanto, porque também é uma fase que exige a presença, mas mais através de diálogo mesmo. Então, isso é um pouquinho da minha cronologia, Silvia. Então, de fato, em alguns momentos me frustrei, sim. Quando a Juliana tinha 1 ano e meio, eu estava muito sobrecarregada com a rotina da casa, porque é um trabalho intenso. Às vezes eu digo entre amigas num café, ai, gente, vamos falar a verdade, é mais fácil a gente sair para trabalhar, né? Então, eu já confessei o papinho do café aqui, ó.
O café já ficou maior, né? Daniel, como que funcionam esses sentimentos de culpa e frustração?
Bom dia. Para mim é agradecer o convite. Enfim, chovendo molhado é sempre um prazer estar aqui, mas dessa vez com bastante medo, né? Só de ver tanto de mulher assim olhando para mim, o negócio fica meio encabulado, assim, né? Mas eu acho que é interessante que a gente fala, né, de culpa e frustração como se fossem, e são, né, coisas diferentes, mas no fundo, o sentimento ruim que a culpa traz e o sentimento ruim que a frustração traz, eles são decorrentes de uma mesma coisa, que é o fato de as coisas não saírem como você gostaria, né? Então, o que, que é a culpa? Por que, que a pessoa fica culpada? Porque ela acha que ela devia estar fazendo de um outro jeito, e ela, né, de uma determinada forma, ela tem na cabeça dela um padrão, então a mulher tem que ser assim. E ela não faz daquele jeito que ela tem, conscientemente ou não, na cabeça. que ela começa a se sentir culpada. Mas, puxa, mas eu não estou seguindo o padrão, eu não estou seguindo o roteiro, eu não estou sendo ali uma boa mulher, uma boa mãe, etc e tal, comparando o que ela faz com o que ela tem na cabeça. E a frustração, da mesma forma. A gente tem uma expectativa, a gente acha que as coisas deveriam ser de determinada maneira, e aí as coisas não são daquela determinada maneira, e aí você se frustra. Você fica chateada porque, puxa, eu gostaria, eu acho que eu deveria ser, então, uma executiva, ou eu vejo as minhas amigas, eu vejo minha cunhada que trabalha e tal, e eu não pude, a minha realidade foi outra, as coisas são diferentes do que você tem na sua cabeça como deveriam ser, e aí você se frustra. A diferença é que, na culpa, a pessoa acha que a responsabilidade é dela por não ter dado certo, por não fazer como ela imaginava que seria o correto. E ela fica se sentindo culpada. E na frustração, a responsabilidade é da circunstância, ou de outro, etc. E ela fica se sentindo mal, ela se frustra, porque não alcançou aquilo que ela imaginava. Eu acho que ajuda muito, já adiantando assim, um pouco a conversa, eu acho que ajuda muito a lidar tanto com a culpa quanto com a frustração, a gente mexer nas nossas expectativas. Nesse gabarito que a gente tem na cabeça de como seria o certo, só que a realidade não bate com esse gabarito que a gente tem, e isso traz culpa e isso traz frustração. Bom, se a gente não consegue mexer na realidade, quem sabe a gente não pode mexer nessas convicções? Quem sabe a gente não pode rever o porquê que eu acho que o certo é a mulher ficar em casa, ou porquê que eu acho que o certo é a mulher sair. Eu acho que vai na linha do que a Dulcineia e a Cláudia estavam falando, tem um pouco a ver com a nossa história, tem um pouco a ver do lar que a gente cresceu, do ambiente que a gente viu, só que as coisas mudam, as circunstâncias mudam. Na década de 50, né, quando a mãe da Dulcineia trabalhava, ok, ela trabalhava fora, mas é porque era professora, ia ser muito, muito improvável que ela fosse uma gerente do Banco do Brasil. As coisas vão mudando, né? E hoje, como a Silvia colocou bem, o mercado de trabalho já está mais na mão das mulheres. E no Brasil, especificamente, tem muitos lares, se não me engano já é a maioria também, sustentado mais pela mulher do que pelo homem. Né? E aí como é que você vai lidar com a culpa e com a frustração? Porque tá bom, então você não trabalha, só que daí também o dinheiro não entra, já, vai vir uma outra culpa. É, e aí culpa e conselho tutelar ainda por cima, porque que seus filhos estão passando fome. Então, eu acho que adiantando um pouquinho, fazendo essa diferença entre culpa e frustração, a gente já começa a pensar em algumas maneiras de lidar com esses dois sentimentos.
Ok. Nós temos uma pergunta do vídeo. Luciana, quando deu o seu depoimento, ela trouxe uma pergunta aqui e encaminha para os nossos convidados.
Eu gostaria de fazer uma pergunta para aqueles que estão no painel, né, que estão participando, se eles acham que o que pesa mais, a culpa ou a frustração? Obrigada.
O que pesa mais? Dentro dessa sua linha, Daniel, os dois têm o mesmo peso?
Então, na verdade vai depender de quão convicta você é de uma coisa ou de outra. Né? Por quê? Então assim, eu tenho certeza, eu cresci ouvindo que a mulher tinha que cuidar de casa, isso que é o certo, é assim que eu leio a Bíblia, é assim que minha irmã faz, minha prima faz, é uma coisa tão arraigada para mim, que a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos, e deixando tudo bonitinho, o lar arrumado, etc, que se isso não acontece, isso me culpa demais. Se eu tenho que trabalhar, porque eu sou separada, o marido não paga a pensão que paga, porque ele paga de pensão no sustento, então eu tenho que trabalhar, sou obrigada a trabalhar, só que tenho isso muito arraigado dentro de mim, aí a culpa vai ser forte. Né? E por outro lado, a gente pode pensar também, né, na outra maneira, você, puxa, mas a mãe já trabalhava, minhas irmãs trabalham, hoje eu entendo que o certo é a mulher trabalhar, porque os tempos são outros, etc, mas eu tenho não sei quantos filhos, eu não tenho uma estrutura, não tenho dinheiro para ter uma estrutura que me permita não trabalhar, alguém precisa cuidar dessas crianças, eu tenho que ficar, aí a frustração vai ser muito maior. Então, eu acho que culpa e frustração, elas não trazem em si uma questão de força, né, de peso. A culpa pesa mais ou a frustração pesa mais. O que, que vai pesar mais é a distância, o conflito entre a sua convicção e a sua realidade. Porque pode ser também que você cresceu num contexto mais liberal, que tanto faz a mulher trabalhar ou não trabalhar, cuidar da casa ou não cuidar da casa. Você vai, de repente, se colocar numa situação que você sai para trabalhar, você até se sente culpada, mas não é nada demais, como até a Cláudia falou, ela sentiu uma culpinha, mas não era uma coisa que a derrubou, né? Eu acho que é nessa linha, né?
Eu acho, na prática, eu traduziria da seguinte forma: experimentei os dois sentimentos e o pior é o que você está sentindo naquele momento, tá? E até pegando aqui uma fala importante do Daniel, a gente está num contexto de imersão em mídias sociais que faz a gente viver um comparativo crônico, diário, intenso. Então, o nosso gabarito, a expressão que o Daniel usou, é a vida do outro. E a gente não observa qual é a nossa situação, qual é a nossa circunstância. Isso, às vezes, é dolorido. Eu experimentei isso, né? A minha última decisão de sair de uma empresa, abrir mão de uma carteira de clientes consolidada, ela levou nada mais, nada menos que 1 ano e 8 meses. Com papel, caneta na mão, muita conversa em família, porque eu abri mão de... não só a receita, que também era importante, mas eu estava abrindo mão de parte da minha identidade e eu não queria me enganar que a decisão seria fácil. Enfim, eu tive que criar qual seria a régua que iria medir a minha situação e não usar a régua de outros para realmente dizer, olha, eu vou tomar essa decisão porque fulana tomou e deu certo, porque Beltrana fez isso e acabou dando certo. Então, sim, acho que isso é importante.
Queria colocar mais um componente, que é como a circunstância da vida também se apresenta naquele momento. Muitas vezes você está bem e acaba uma falência, uma perda de emprego. E aí eu vejo que os dois têm que estar capacitados para enfrentar essa situação. Tem que ter condição para sair e trabalhar o mesmo, para não chegar aí a um conselho tutelar, porque não se tem comida ou não se tem o mínimo em casa. Até um certo tempo, a renda, no caso da mulher, quando houve essa entrada maior no mercado, ela era complementar, né? Complementava uma parte. E isso, às vezes, facilita e também tira um pouco esse sentimento da culpa, né? Porque eu estou me empenhando, estou aplicando as minhas capacidades, mas ao mesmo tempo não estou de corpo inteiro. Mas quando vem a crise e que precisa estar de corpo inteiro, aí a frustração tem que ser deixada de lado e ter esse preparo para enfrentar. Acho que a circunstância da vida e do momento em que a gente está e cada um tem passado é que precisa ser enfrentado sem um sentimento de dor ou de olha, não, ai, agora eu vou deixar. Não, eu tenho que deixar porque essa é a realidade, eu tenho que enfrentar. Sozinho ou com companheiro ou sem companheiro, com filho ou sem filho, eu tenho que enfrentar essa realidade, que é isso que eu tenho. Eu acho que essa é a principal questão da gente ter uma formação, né? Poder analisar essa realidade e enfrentá-la do nosso jeito, do jeito que se apresenta para a gente, né?
Uhum. Nós temos mais uma pergunta do vídeo.
E até a pergunta que eu faço para vocês, será que a mulher que sai de casa, ela consegue viver sem essa culpa? É possível viver sem essa culpa? Porque eu acho que a gente lida melhor com a frustração. Mas a culpa, será que a gente consegue lidar bem? Eu não sei. É a pergunta que eu deixo para vocês.
Então, a pergunta foi que a frustração parece que a gente lida melhor. E a culpa pesa mais. Não sei quantas de vocês ouviram o depoimento da Drica. E essa forma tão querida como ela se colocou, né? Drica é uma menina abençoada em todos os sentidos. Ela já está no pós-doc. E toda essa trajetória dela, e quem ouviu, né, o dia que ela foi dar aula, muito feliz, porque não tinha cocô, fralda, tinha livros, produção científica, mas quando voltou da aula, desabou. Então ela dizendo, né, a complementação da fala, que a sensação que tem é que com a culpa é mais difícil trabalhar do que com a frustração. Faz sentido, Daniel, ou está na mesma balança?
Não, acho que é mais fácil, talvez, por causa daquilo que eu estava refletindo aqui, né, que a culpa é nossa. A frustração não é nossa culpa, né? Normalmente, quando a gente se frustra, a gente coloca a culpa em alguém. Né? Puxa, não deu para eu fazer, então não deu para eu ir trabalhar, eu tive que ficar cuidando aqui de casa. É frustrante, mas isso aconteceu por causa disso.
Está fora de mim.
Está fora de mim. E quando a gente se culpa, a gente coloca responsabilidade em nós. Então talvez isso seja mais incômodo e, nesse sentido, mais difícil de lidar. Mas, de novo, eu acho que tem muito a ver com o que a gente espera, com a nossa expectativa, com a nossa régua. Quanto mais a gente tem isso arraigado dentro de nós, mais forte vai ser aquele sentimento. Agora, uma culpa forte, uma frustração forte, talvez seja mais fácil lidar com a frustração forte, porque você põe a culpa no outro.
Terceiriza, né? Olha, essa foi uma pergunta que ela surgiu de várias conversas. Com esse tema, por N razões, a gente começou a conversar nos pequenos grupos, nos encontros, até pelo WhatsApp. E uma pergunta que surgiu, como uma dúvida, eu percebi até uma dor nessa pergunta. Filhos criados com a presença permanente da mãe serão melhores do que aqueles cuja mãe não foi tão presente assim? Há essa idealização, eu colocaria inicialmente assim, há uma idealização de que a presença permanente da mãe contribui para filhos mais saudáveis. Será que é assim mesmo? O que vocês acham?
Roger pode falar, ela criou uma mais de perto, uma mais de longe, uma é melhor que a outra, não?
Olha, eu não gostaria de estabelecer certo, errado, ou assim é melhor, assim é pior, porque a gente tem personalidades de crianças que são diferentes. Na minha casa, criadas juntas, elas são extremamente diferentes. E então, eu queria mais explorar a questão de a mãe que percebe, por exemplo, eu posso citar uma experiência, né? Eu trabalhava, a Marina estava saindo da fralda e eu, era logo cedo de manhã, ela ficava com uma cuidadora em casa, então eu tinha que deixá-la pronta para quando a moça chegasse, eu saía correndo para não me atrasar para o trabalho. Então eu estava com ela no banheiro e a moça já estava atrasada, eu estava um pouco aflita. Quando a moça chegou e falou bom dia, eu percebi uma alteração no semblante da minha filha. E eu não esperei 2 minutos para tomar uma decisão de que aquele dia eu não ia trabalhar e que aquela moça não ia mais continuar em casa. Então, veja, eu não estava o dia inteiro com a minha filha. E aí veio aquela pergunta, será que eu já deveria ter percebido isso antes? Será que, enfim, eu sempre coloquei a minha casa em oração. Eu tenho uma crescente sede por conhecer a palavra de Deus, por estudar, eu oro, eu sei que os anjos do Senhor estiveram ali com a minha filha e estão e continuam. E eu pude tomar uma decisão naquele dia, eu liguei para o meu chefe, eu falei, eu não vou poder ir trabalhar, talvez eu tenha que antecipar as minhas férias, porque eu não sei quando eu vou conseguir outra pessoa para ficar com a minha filha. Então, talvez eu tenha fugido um pouco da questão, mas é uma coisa que A situação tem que ser analisada. Então, às vezes, a mulher não está em casa, mas ela tem a percepção que algo não vai bem e que você precisa tomar uma decisão. Você precisa ter uma atitude imediata ou, como foi no meu outro caso, mais pensada, mais programada, para que eu pudesse reprogramar a situação em casa.
Então, os filhos de uma mulher que fica em tempo integral vão ser melhores do que uma mãe que fica menos tempo? Não. Vão ser piores? Não. Eu não sei, depende. Mãe que é tão desequilibrada que é melhor que ela fique longe. Né? É, lógico que esse é um extremo, né, um exemplo extremo. Mas é só para dizer que, enfim, a presença da mãe não garante nada e a ausência parcial não é uma condenação. Lógico, fala assim, não, é que eu trabalho numa plataforma de petróleo, então só vejo o meu filho uma vez, um final de semana por mês. Temos um problema, né? Não significa, mesmo assim vou dizer, não significa que ele vai ser uma pessoa pior, porque senão vão pensar no órfão, né? Ficou órfão, vai ser uma pessoa pior porque é órfão? Não. Lógico que precisa de gente, precisa de afeto, precisa de carinho, precisa de cuidado e etc. O que vai ser pior, certamente vai ser pior, vai ser a relação dele com você. Né? Como se você o vê uma vez por mês. Mas vê-lo todo dia, vê-los, né, os filhos, todo dia em tempo integral, também não garante necessariamente uma boa relação. Como a Cláudia estava dizendo, tem que ser visto caso a caso, circunstância a circunstância. Eu vou dar um exemplo bem prosaico, assim, um exemplo bem simples. Lógico que é para a gente simplificar a questão, não é uma questão de se o filho vai ser melhor ou pior. Porque se vai ser melhor ou pior, depende de uma gama tão grande de fatores, da personalidade da criança, da personalidade do pai, da personalidade da babá, de tanta coisa, que é impossível você dizer. Agora vamos simplificar a questão. Os nossos filhos, de forma geral, agora já estão deslanchando, mas comiam melhor com a babá do que com a gente. Se alimentavam melhor. A gente, talvez, sobretudo no começo, meu filho, ansioso e tal, não sei o quê, eles comiam melhor com a babá do que com a gente. Então, para comer era melhor a gente não tá. Percebe? Então, lógico, isso é um exemplo muito simples de um comportamento único, mas a gente pode só com isso exemplificar que a presença não é garantia de bênção, nem a ausência garantia de problema.
Ao longo da minha experiência lidando com crianças e adolescentes na escola, a gente tem todas essas combinações, Daniel. Tá? A mãe que fica o tempo todo, e a gente, normalmente, hoje, a essa que fica exclusivamente pelos filhos, até mais velhos, eu não quero arriscar, mas eu vou dizer para vocês aqui, traz uma questão mais complicada do relacionamento e de autonomia dessa criança. Essa criança, esse adolescente, às vezes a gente aparece muita questão, a síndrome do Peter Pan, que elas não querem crescer, porque tem alguém ali constantemente agindo por ele, dando por ele, enfim. Então, é uma questão hoje, um índice aumentou muito disso com a questão dessas mães que estão junto, direto, que também, como você falou, a gente não sabe a saúde mental de quanto é essa pessoa, o quanto ela quer se projetar nessa criança, nesse filho, né? Essa projeção daí desse filho. A gente percebe que eles têm mais autonomia, essas crianças que precisam desempenhar melhor, porque os pais estão trabalhando, e hoje nós temos um fenômeno muito grande, interessante, aparecendo. Mães trabalhando na China, com a China, cujo horário é invertido. É um complicador, às vezes ela fala, não, mas eles chegam, vão dormir, tem mesmo. E pais que estão mais disponíveis. Hoje na escola, o índice de homens frequentando as reuniões é mais ou menos mais do que 50%. É um fenômeno que está justificando a pesquisa, de que as mulheres estão mais no campo de trabalho. Essa maternagem e a paternagem, acho que precisa ser dividida aí nessa hora, e ter esse cuidado para a gente não criar, enfim, crianças, meninos ou meninas, adultos que não sejam autônomos, que o que a gente precisa é autonomia, não é isso? Obrigada.
Já as perguntas chegando. Interessante que essa pergunta era uma das que tínhamos listado aqui. Se a mulher ficar em casa, o marido dará o mesmo valor para a mulher que trabalha fora? Até porque existe a ideia de que a mulher que trabalha fora é mais valorizada do que aquela que ficou em casa. Então, como é que é isso? Esse valor é a gente própria que se dá, é o outro que nos dá, é a que trabalha fora que nos dá esse valor? Porque eu percebi essa dicotomia. Eu percebi nas falas e ouvi muitas mulheres, e até pela oportunidade que tive com o Ed nesses 2 meses de estarmos nos Estados Unidos, eu levei esse tema para discutir lá. E eu me assustei um pouco com essa polarização entre as próprias mulheres. Este julgamento da mulher que fica para com a que sai e da que sai para com a que fica. E aí a pergunta vem nessa direção, sobre valor. Se eu não sair, ou se eu sair, meu marido vai me valorizar, eu serei valorizada? E aí?
Então é interessante, né? Tem uma gíria hoje nos Estados Unidos, que ela é um pouco pejorativa, mas que se refere às mulheres que se dedicam integralmente aos filhos como soccer moms. Né, soccer de futebol, né? Então é a mãe que leva para o esporte, leva do esporte para a escola, da escola para a natação, da natação para o futebol e tal, vive em função dos filhos. E nessa palavra, né, nessa expressão soccer mom, tem uma carga pejorativa que fala que assim, são pessoas neuróticas, são pessoas que só fazem isso, então começa a haver problema, tudo do filho pode ser problema, e aí fica nas reuniões de pais causando e tudo está errado e etc e tal. Mas eu acho que como todo rótulo, ele é simplista demais, né? E ele fala um pouco sobre os nossos tempos. Então vamos lá, a mulher que trabalha, ela é mais valorizada? Eu, pensando nessa expressão e pensando no que a gente ouve as pessoas comentando e conversando, de fato existe essa tendência de a gente dar mais importância para o trabalho não doméstico do que para o trabalho doméstico, não é? E aí nesse sentido a mulher seria mais valorizada, porque no trabalho doméstico você não vai ser demitida, né? Você não precisa de promoção, etc. Não tem salário. Para você construir uma carreira, então você tem que ir lá, se esforçar e etc. Como se para ficar em casa não precisasse se esforçar. Agora, vamos voltar um pouco, né? Vamos voltar algumas décadas. Quem era falado mal era a mulher que saía. Mas essa mulher, ela não cuida dos filhos, é por isso que são assim. E às vezes o moleque é assim porque é assim mesmo, nasceu torto, sei lá, e vai ser assim. Mas é porque trabalha fora. Isso há tempos atrás. Hoje a gente inverte. Mas também, lógico que esse moleque é assim, essa mãe não sai de cima dele, né? Então, veja, não mudou nada. Que mudou? Mudou a nossa percepção sobre o papel da mulher. Então, para responder sim ou não, acho que a mulher que trabalha mais fora acaba sendo mais valorizada. Existe uma tendência que sim, mas eu acho que isso é uma tendência por causa do nosso contexto social, e ela não fala necessariamente sobre o valor real da mulher, como a Silvia estava dizendo. Da onde vem isso? Que valor é esse? Não é algo objetivo que a mulher que trabalha fora é melhor do que a mulher que não trabalha fora. Esse valor é a gente que constrói, está no nosso olhar, está na nossa cabeça, está comparando com o nosso contexto social e etc. Então, parece meio um clichêzão, mas a verdade é que para você ser valorizada, você tem que começar se valorizando. Isso é um fato, né? Se você não dá valor para a sua atividade, ninguém vai dar. Mas eu não consigo mais. Meu marido, ele cresceu assim, ele é machista, ou então meu marido é muito liberal, ele não... Enfim, Tá bom, você não consegue mudar seu marido, mas você tem filho, não tem? Então vamos criar uma próxima geração mais tolerante, né? Se a gente está num contexto de intolerância ou de desvalorização, eu acho que cabe a nós, e até me adianto um pouco em uma das soluções que a gente tem para isso, que é o homem trabalhar para valer em casa, né? Não é, vou dar uma ajudinha, não. Dá uma ajudinha, você dá uma ajudinha. Aqui não. Aqui você tem que. Se vai dividir a renda, se a renda da mulher não é complementar, por que, que o trabalho doméstico do homem vai ser complementar? Ah, então, aí entra nisso. Ah, mas meu marido não tem como. Ele cresceu assim, o avô dele era assim, o pai dele era assim, beleza. Então, vamos criar os nossos filhos com uma nova mentalidade.
Alguém quer completar? Senão vamos para uma próxima aqui, que confere também, interessante, esse alinhamento aqui. A questão da terceirização no cuidado com os filhos. Tanto da mulher que fica, porque isso é um fenômeno, a mulher fica, mas ela também terceiriza. E a que sai, muitas vezes, precisa terceirizar. E qual que é o limite disso? Porque a pergunta vem, se não há culpa na mulher trabalhar fora o dia todo, os filhos ficam na escola o dia todo, e os avós entram nessa estrutura, e no fim de semana ela também sai com os amigos e tudo mais. E aí, quando que ela é mãe? Né? Então, os excessos da terceirização, eu diria até da delegação do cuidado com os filhos, enfim, porque a gente vive isso, e é interessante que não é só da realidade da mulher que está fora e precisa muitas vezes até terceirizar alguns cuidados, a que fica também está terceirizando. Então, como é que é isso? Qual é um limite saudável dessa terceirização dos cuidados com o filho?
Bom, eu experimentei isso, né? Tive várias trocas no período que eu estava trabalhando. Gente, não é fácil, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente não sabe o dia que as nossas ajudantes vão faltar, Agora, a gente tem que assumir algumas responsabilidades também, né? Uma dificuldade que muitas vezes eu ainda enfrento é a divisão dos espaços. Eu trabalho aqui, em casa eu tenho um outro trabalho, eu tenho outras coisas para fazer. Com o avanço da tecnologia, esses espaços estão se misturando. Então, eu me lembro muito bem até de uma palavra do Saldiba aqui, quando o sermão dele foi sobre o título A Voz, quando ele estava brincando com a Luísa, e a Luísa percebia que ele estava fisicamente ali, mas que ele estava ainda ausente, ele ainda não tinha chegado de corpo inteiro. Isso acontece comigo muitas vezes, né? E é terrível. Então, apesar da gente ter alguém que ajuda a gente em casa, a gente ainda tem algumas coisas que a gente tem para fazer, ou a gente não tem gente para ajudar em casa, a gente tem tudo para fazer, a gente tem a questão de estar junto com os filhos. Eu tenho envolvido as meninas no trabalho de casa, agora que elas estão grandes, elas têm me ajudado muito. Esse é um período de convivência também. A terceirização e a ajuda que eu tenho, muitas vezes, em casa de alguém, faz com que elas diminuam a responsabilidade delas com o trabalho que elas têm que ter, que é manter um quarto em ordem, estudar, a moça não estudaria por elas, mas... Enfim, se pudesse, acho que até isso elas pediriam. Mas elas não se envolvem tanto porque tem alguém ali para fazer aquele trabalho. Então, acho que a questão é... não sei se a Dulcineia até me ajuda. A terceirização, ela tem que ser equilibrada também, porque ela pode ocupar papéis que são da própria mãe ou que podem envolver a criança... para ajudar também, para que elas também entendam que a sua responsabilidade ali naquele espaço existe.
Cláudia, nessa família mais moderna em que envolve essa valorização ou desvalorização, eu vejo assim, que os filhos têm que participar e precisam ter as suas responsabilidades. Mas qual é o principal valor que a gente quer para os filhos, por exemplo? Que se formem, que estudem, que tenham, participem de várias aulas, enfim, tenham atividades esportivas. Como, o que nós esperamos, o que nós queremos para os filhos, né? Como pais, enfim. Nessas questões, a gente acaba categorizando por valores os trabalhos. Quem trabalha, está muito fora, por exemplo, eu me lembro, a Drica que está aí, a Drica foi jogadora de vôlei. Ela chegava da escola, comia uma comida rápida e tinha que ir para o treino. Alguém tinha que levá-la para o treino, ficava, voltava às 7 horas da noite. Ela não tinha chance de... As coisas dela, o uniforme no dia seguinte tinha dobrado, porque ela ia fazer lição ainda. Ela ia dormir, nem dormia, às vezes ela dormia um pouco, acordava, porque tinha uma atividade, era alguma coisa que lhe trazia satisfação, e para a época dela, ela está aqui presente, foi muito importante, porque ela era grande, ela precisava conviver com pares do tamanho dela, porque ela foi uma menina que cresceu, puxou um lado dos alemães, do meu pai. Nesse momento, a minha experiência foi, ela precisa conviver com pessoas do tamanho dela, do jeito dela, e que vem um sentido até para esse tamanho. Mas ela abandonou, largou, foi estudar mesmo. Então, eu acho que nós temos que também ter esse cuidado e essa responsabilidade. Agora, quanto a ter mais valor ou menos valor, vai depender muito de como eu tenho, como eu estou com a minha autoestima. Eu acho que aqui que é a questão. Uma mulher se vê, como é que ela se vê valorizada ou não. Não é simples isso, né, Daniel? Essa coisa não é simples. Mas eu acho que o como eu me valorizo em fazer as atividades de casa, as tarefas de casa, ou como eu me valorizo saindo para trabalhar e chegando em casa, vamos dividir todo mundo. Vamos lá, quem chega primeiro liga a água do arroz, é isso? Quem chega primeiro é um pouco assim. A gente tem que ter divisões. Aí eu vejo, essa conotação de valor está muito mais o quanto a gente dialoga com a gente e quanto a gente dialoga com a casa. Porque às vezes não adianta nem dividir, como o meu caso aqui, que saíam para estudar, para fazer muita coisa. Tá.
E com relação a essa terceirização, uma parte disso é um pouco inevitável se você não está o tempo todo disponível para os filhos, mesmo quem está o tempo todo disponível para os filhos hoje conta com babá, com ajudante, etc. Mas a gente tem que lembrar o seguinte: filho, na minha teoria, essa é uma teoria minha, tá? Não tem nada comprovado, se tiver ideia da minha cabeça, não sai falando por aí não, que como se fosse verdade, que não é verdade, é só da minha cabeça. Mas na minha cabeça, filho dá o mesmo tanto de trabalho e alegria, empata. Certo? Então, dá muita alegria. Logo, muito trabalho. Agora, se você vai terceirizando, você, a fralda é a babá que troca, comida é o que faz, pôr valores é a escola, pôr para dormir é o outro. Então, seu nível de trabalho que o filho vai te dando, vai caindo. Logo, a alegria também vai caindo. Não tem essa de falar assim, ah não, a funcionária faz tudo, eu fico só com a parte boa. Não existe isso. Porque a parte boa, não tem jeito. Eu vou falar uma coisa que parece também bobeira, piega, mas não é assim. O trabalho que o filho te dá, de você pôr no trocador, trocar uma fralda, limpar o bumbum e ver se está assado, etc. e tal, vai construindo relacionamentos. Isso faz parte da alegria de ter um filho. Lógico que não é legal. Ah, que legal, vamos lá trocar cocô. Não é legal. Mas faz parte da alegria global de ter um filho. Tem umas pesquisas muito interessantes, que um economista, e isso aí é dado, isso não é da minha cabeça, um economista, ele descreveu o que ele chama de efeito IKEA. IKEA é uma loja de móveis sueca que tem no mundo inteiro, que você compra um móvel, mas ele vem desmontado. Você que tem que montar o móvel. E as pessoas gostavam muito mais, davam muito mais valor, achavam muito mais bonitos, muito mais interessantes os móveis que eles compravam na IKEA do que os móveis que eles compravam prontos. E aí ele foi estudar isso. E é muito interessante que em várias esferas da nossa vida, a gente valoriza muito mais, a gente gosta muito mais, a gente aproveita muito mais aquilo que nos deu trabalho. Por isso que, se o filho não te dá trabalho nenhum, a alegria vai acabar sendo menor. Estou dizendo que não pode ter babá, lógico, a gente tem babá, não é nada disso. Mas você, e qual é o limite da terceirização? Eu não sei, não estou na sua casa, eu não sei como que é o seu filho, sua dinâmica, etc. Mas tem que ter um limite, tem que ter um equilíbrio. Porque se você terceirizar tudo, o filho não é mais seu.
Verdade. Tudo bem. Alguém escreveu assim: por que será que essa questão ficar ou sair é tão inquietante para as mulheres? Parece que para os homens. É verdade, Daniel?
É culpa nossa, né? Dos homens. Não é culpa, é dos homens. O problema tem um nome só, é machismo. Não tem dúvida, isso aí não tem nem debate, assim, é fácil a equação. Antigamente, o homem cuidava das finanças, o homem trabalhava, a mulher ficava em casa. Era simples assim. Estou dizendo que é certo, mas era preto e branco, não tinha dúvida, né? Lógico, tinha uma ou outra exceção, alguns trabalhos mais femininos, mas também eram trabalhos femininos, né? E aí estava tudo bem equacionado. Agora, na modernidade, depois da Segunda Guerra, etc., o homem vai... A mulher vai entrando cada vez mais para o mercado de trabalho, e aí a gente mantém a equação do mesmo jeito. Então agora a mulher trabalha, o homem trabalha e a mulher cuida da casa. Por quê? Porque não teve ninguém que obrigasse o homem a cuidar da casa. A mulher foi obrigada a trabalhar por N circunstâncias e o homem não foi obrigado a cuidar da casa. É por isso que tem o texto que a Silvia citou, que eu publiquei, chamava "Faça uma mulher feliz, mande-a trabalhar e lave você a louça". Porque foi feita uma pesquisa muito interessante mostrando assim, em que contextos pessoas se sentem mais estressadas e em que contexto elas se sentem mais felizes. E pelo menos para esse grupo de pessoas que foi pesquisado, cento e tantos voluntários lá, as mulheres ficavam menos estressadas e mais felizes no trabalho do que em casa. E os homens ficavam mais felizes, diminuíam o estresse quando eles chegavam em casa. A não ser, compreensivelmente, no final de semana, aí todo mundo ficava mais feliz em casa. Provavelmente que os pesquisadores interpretam justamente por causa da divisão desigual de trabalho. É lógico que o homem fica mais feliz em casa, porque ele chega lá e senta no sofá. A mulher fica estressada porque ela chega lá e aí tem que ver o uniforme, tem que ver a janta, tem que ver o dia seguinte, etc, etc. Né? Então, a solução que eu vejo, ela não tem duas soluções. Eu não vejo duas saídas. Porque eu também não vejo como uma saída a mulher voltar a ficar dentro de casa. Eu acho que essa ponte a gente já passou. Isso aí não é uma... Veja, estou falando como sociedade, eu não estou falando que é errado a mulher que fica dentro de casa. Estou falando, essa discussão, ela só existe, não existe por causa de você que cuida do seu filho. Ela só existe porque o mercado, a sociedade empurrou de forma geral as mulheres para casa. E eu não vejo, para fora de casa. E eu não vejo como saída a sociedade dar um passo para trás. Para mim a saída é a sociedade dar mais um passo para frente, que é o homem dividir igual o trabalho com a mulher dentro de casa. E se vocês acham que é só um discurso dito da boca para fora, pode perguntar ali, ó. Pergunta para
baixo. Só querendo complementar um exemplo interessante, eu tenho um primo que mora na Holanda, e eles têm programa à tarde de dono de casa, na televisão. Eles
trabalham...
Essa
é uma ideia, né?
Então eles têm em casa como ver, olha, por quê? Passa roupa, lava, cozinha. Então eles têm uma divisão na casa... Que é assim, quem cuida da roupa, quem cuida da louça, quem cuida da limpeza da casa. E a televisão dá essas dicas para os homens menos hábeis, talvez, né? E ele tem isso, ele falou para mim, eu divido, eu cuido, essa parte aqui é da esposa, dali, essa outra parte é minha. Então a cozinha, ele que cozinha, ele que limpa a cozinha, ele que faz... ela cuida.
Vamos trazê-lo aqui, no Homens do Cenáculo.
E lá o grupo social já deu um jeito de dar dicas, né? Como passar roupa, enfim, como fazer a culinária rápida. É interessante, já é um caminho da sociedade, né?
E eu entendi que, de alguma forma, isso já está acontecendo, porque se a Dulcinea mencionou que nas reuniões a gente já tem mais participação dos homens, né? Acho que essa consciência está avançando, né?
Eu acho que essa geração sua para cima, né, os homens, eles já estão conscientes de que vão enfrentar essas mulheres assim, né? O namoro já foi dessa forma, abrindo já lugares para o trabalho de um e o trabalho de outro. Eu vejo que a geração atual, ela já é mais, em torno dos 35 para si, eles já têm essa visão, né?
Tem uma questão aqui que é interessante, até porque essa pessoa não tem filhos, mas ela tem uma carreira, mas ela tem família, que essa é uma realidade dos nossos tempos. Os pais idosos, e no depoimento da Ana Alberti, quem ouviu, em que ela decidiu parar temporariamente o trabalho, porque não só a questão dos filhos, mas também dos seus pais idosos, que precisavam de uma atenção e de uma organização em relação a esses cuidados. Mas a pergunta é assim: por que não abandonar a carreira? Por que não abandonar o trabalho para alimentar a necessidade de ter ao invés de ser? E aí o consumismo, o capitalismo, enfim, é interessante a pergunta, porque aí não é nem a questão de ser mãe, né, no caso específico aqui, e do binômio filhos e carreiras. É a questão do trabalho como uma fonte de realização para o consumo. E isso é complexo. Então, o que é o trabalho para a mulher? O trabalho para a mulher é um inimigo dos filhos? É um concorrente dos filhos? É um concorrente da família? É um concorrente dela mesma? Interessante, quero ouvir vocês. Não é a minha experiência. O trabalho para mim é uma realização. É uma contribuição, em termos gerais, não é para consumir. É, lógico, como famílias nós temos despesas, compromissos, e como se dizia, a renda da mulher não é mais para pagar esmaltes, né? É para pagar aluguel, é para pôr comida em casa. Conheço várias entre nós que o marido está desempregado e ela está trabalhando. Conheço várias, o marido num processo de depressão, precisou se afastar, e ela está trabalhando. Então, eu acho que a gente precisa, então, olhar para a questão do trabalho, o que é o trabalho para mim. Se eu saio para trabalhar, para consumir, acredito que alguma coisa está fora de foco. Alguém pode sair para trabalhar para consumir mais. Problema nenhum, é a sua visão. Mas do que eu ouço e queria ouvir vocês, a questão do trabalho, ela é muito maior do que consumir, né? Como é para vocês?
Então, eu acho que, de novo, a gente está entrando na importância da definição de valores, né? Quais são os valores que pautam a nossa vida? A minha contribuição nesse sentido é até um reconhecimento de conduta errada por um bom tempo. Logo, quando eu preciso... Até meu marido concordou, né? Meu marido está ali me ouvindo tudo. Quando ele concordou, Cláudia, nesse estágio que você está de estresse, cuidando da Juliana, minha primeira filha, com 1 ano e meio, é melhor você voltar a trabalhar, acho que você vai contribuir mais. Então, eu voltei para o mercado de trabalho e eu tive um desempenho bom, tive um resultado financeiro bom e eu comecei indevidamente a premiar as minhas filhas com coisas, porque a minha presença, ela estava sendo dada num tempo reduzido. Eu tive que...
Uma compensação, premiar as filhas pelo seu pouco tempo com elas.
A gente saía e a alegria delas era o que elas me pediam que eu podia. Claro, não tudo, mas elas tinham mais do que elas precisavam e retomar isso me custou bastante. Então, foi um erro, eu tive que sentar, conversar, porque a decisão, quando eu rompi com essa carreira corporativa... para montar uma microempresa, para poder estar um pouco mais de tempo com elas, mas não perder a minha identidade, porque aquilo que a Silvia respondeu no começo é o que eu enxergo hoje aos 45 anos. Mas com 32 anos, uma filha e progredindo na carreira, eu ainda não tinha essa maturidade, ainda não tinha vivido essa experiência, né, de errar. Né? Então isso gerou uma conversa, isso teve que ter um retorno, porque quando eu saí da empresa, quando eu realmente pedi demissão, a gente teve uma conversa em casa, as coisas vão mudar, os programas vão mudar, e foi isso que aconteceu, e a gente se divertiu muito em Dia dos Pais. O presente do Josias nessa época foi um pudim de pão, e a gente fez uma caça um caça ao tesouro em casa, procurando pudim de pão. Então, veja, a gente estava numa situação muito diferente financeiramente. E a gente se divertiu entendendo que aquele era um momento que precisaria ser daquela forma. Tá? Então, eu só concluindo, a questão de valores, que é o que a gente está discutindo agora, é a questão da nossa sociedade, não só das nossas famílias. Né? Nós temos valores cristãos que eles têm que refletir na vida que a gente leva, naquilo que a gente faz em casa, né? Enfim, eu gostaria de que a gente tivesse mais tempo para se dedicar à palavra em casa, como família. Cada família tem a sua dinâmica para fazer isso, mas é isso que vai nos ajudar a formar uma régua, né, para medir. Eu estou indo bem, eu não estou indo bem? Não com o gabarito do outro, mas com o meu próprio gabarito. Uhum. Né?
Quer completar?
Não, eu só queria dizer assim, o significado do trabalho, né? O trabalho não pode significar só renda e consumo. Uhum. O trabalho não é isso.
Eu fui descobrir isso depois, nesse
o trabalho não pode ser nesse sentido. Eu acho que quem trabalha para essa forma não está se autorrealizando e também não está tendo prazer. Né? É complicado. Eu acho que o nível de estresse é muito maior e as questões são muito maiores. Então, eu só queria colocar isso.
Nós temos uma pergunta da Ana Alberti.
A minha pergunta para vocês aí do painel é, depois de tanta dúvida, tanto sofrimento, culpa, frustração, a gente aprendeu alguma coisa com isso? A minha geração e a geração das mulheres que estão aqui vai deixar algum legado? Que legado a gente vai deixar para as futuras gerações das meninas e também dos meninos? Que papel a gente tem e como é que a gente desempenha isso da melhor maneira? Obrigada.
Então, qual o legado? Próxima geração, os nossos filhos, né? Os filhos, as crianças, os adolescentes. Qual vai ser o legado?
Bom, acho que isso tem a ver com aquilo que a gente estava falando, que a gente só tem essa discussão, a gente só tem esse fórum, a gente só tem esse painel, porque essa equação não está resolvida. A gente não alcançou o equilíbrio. Quem sofre é a geração agora, a geração que está aí no mercado, se dividindo e apanhando e se frustrando e se culpando. Mas acho que a Ana coloca assim, tá, mas será que foi à toa essa frustração e essa culpa? Será que a gente está fazendo uma ponte entre as décadas passadas em que não existia esse conflito, porque não existia a possibilidade da mulher trabalhar, será que isso que a gente está passando é uma transição? Eu espero que sim. E eu acho que o legado que se pode deixar, pelo menos uma parte disso, que é o que me ocorre, é ensinar as novas gerações novos valores, novas formas de equacionar essa dinâmica da família, de modo que as próximas gerações não precisem novamente enfrentar culpa e frustração. Né? Eu acho que e muito já foi dito isso aqui, é assim, não existe necessariamente o certo ou o errado. Não é que a gente está dizendo, ah, não, o certo então é trabalhar, ou o certo é ficar em casa. Mas o certo é você ter a liberdade e a possibilidade dentro da sua casa de ser compreendida e acolhida na sua decisão, e de alguma forma amparada, para que a sua decisão seja efetivada. Se você não, se essa geração não conseguiu chegar lá, eu acho que a gente pode ensinar os nossos filhos esses valores para que eles e elas não precisem passar pelo que a gente passou.
Vocês querem completar? Tem uma história aqui. Quer falar, Claudinha?
É, o que eu complementaria aí, que acho que a base são os valores, mas o legado que eu pessoalmente gostaria de deixar para as minhas filhas, sem conhecer o futuro, porque as coisas estão mudando tão rápido, eu não posso dizer para elas, olha, procure uma carreira onde você vá trabalhar meio período, porque aí você não vai ter... Não, eu não sei. Carreira, mãe, emprego? Não, isso não existe mais. Isso agora é todo mundo profissional autônomo, empreendedor social e tal. Então, o legado que eu peço a Deus que eu consiga deixar para as minhas filhas, além dos valores que eu procuro passar para elas, mas é que elas tenham coragem de tomar decisões e de rever as suas decisões... regularmente, porque as minhas decisões mudaram, porque as circunstâncias mudaram e porque as minhas filhas cresceram. Então, eu queria que elas tivessem firmeza para não deixar que outros imponham qual deve ser o comportamento delas, mas que pautada nos valores que nós temos buscado transmitir para elas, que elas tenham a coragem, a diligência de, se necessário, remar contra a maré, ser a única a tomar determinada decisão, mas com a firmeza, a certeza e a clareza de estarem fazendo a melhor escolha.
Eu acho que o legado, eu já estou falando para netas, né? O discernimento e o equilíbrio. Eu acho que se a gente puder deixar isso para nossos descendentes, eu acho que é isso.
Queria ler uma história que chegou aqui, interessante, porque a próxima pergunta são caminhos alternativos, né, diante dessa realidade. E aqui, alguém aqui entre nós compartilha essa história. Resolvi ficar, e não me culpava, mas estava me frustrando quanto à valorização que eu não recebia da parte do meu esposo. Chegava em casa, encontrava tudo arrumado, jantar fresquinho, e se eu reclamava do cansaço, ele dizia, cansada do quê? Você não fez nada o dia todo. Então, eu resolvi mostrar para ele um pouquinho do meu valor. Fiquei uma semana sem fazer absolutamente nada. Uhul! Só que foi o caos. Tudo foi se acumulando. Depois de 7 dias, olha, você foi valente. Foi determinada. Já não havia uma coisa em seu lugar na casa. Aí então, meu marido percebeu meu valor. Hoje, continuo em casa, com a autoestima lá em cima. E o meu lar mais feliz. Tudo bem, cada uma faz um caminho. Lá em casa não sei se dá certo. Outro dia pedi pro Ed consertar uma coisa, a gente queimou tudo. Um fio, ele ligou o fio errado. Aí ele diz, olha, para isso existe eletricista. Chame-o. É verdade, eu falei, é verdade, vou chamar o eletricista. Caminhos alternativos.
Pelo visto, a greve é um caminho alternativo, né? Greve de dona de casa. Eu lembrei da história de um congresso feminista que teve, e era uma história muito semelhante, várias mulheres de vários países, aí a alemã falou isso, né? A holandesa, né? Que eu parei de fazer as coisas em casa, passou um dia, não vi nada, passou 2 dias, não vi nada, mas passou uma semana, meu marido começou a passar roupa e tal, não sei o quê. Aí a americana falou assim, passou um dia, eu parei de fazer tudo em casa, passou um dia, não fiz nada, não vi nada, passou 2 dias, não vi nada, passou uma semana, eu vi meu marido começando aí no supermercado, pedir os delivery, né, coisa de americano e tal. Aí foi a brasileira, eu também, botei o dedo na cara do meu marido, falei, não vou mais fazer nada aqui, você vai ver só. Passou um dia, eu não vi nada. Passou dois dias, eu não vi nada. Passou uma semana, meus olhos começaram a desinchar. Eu voltei a ver um pouco, assim. Então, tem que ter cuidado.
Cada um tem as reações, que... né?
Cada um tem que saber, né? Como é que vai enfrentar a reação aí. Mas é difícil pensar caminhos alternativos de forma geral, porque é aquilo que a gente falou o tempo todo, né? Cada história é uma história. Eu acho assim, tem duas coisas que eu falei a manhã toda e eu acho que é o meu mantra aqui, porque é realmente o que eu acredito. Primeira coisa, é rever as suas convicções. Né? Um caminho alternativo é você rever a sua convicção. Não, tá bom, eu não consigo mais trabalhar, sei lá, eu já tenho 60 anos, eu não estudei, eu não tenho formação, agora eu vejo todo mundo trabalhar, eu queria trabalhar, mas não dá, eu já vi que é impossível, por causa, sei lá, qualquer contexto meu. Então tá bom, então reveja essa necessidade tão grande que você tem de trabalhar. Por quê? Quem falou que é obrigado a trabalhar? Não é porque os outros estão trabalhando que você tem que trabalhar. Então cada uma eu acho que pode rever as suas convicções, rever as suas histórias e ver por que está ficando tão culpado assim, por que está ficando tão frustrado. Né? Muitas vezes a culpa pega não é na situação, pega em coisas nossas e não da circunstância. Ou teve uma fase da vida aqui que uma pessoa pequenininha que está aí trouxe bilhete. Assim, mas, putz, 2 anos de idade, né? Não tem nada, desobediência, coisa besta. Mas eu fiquei mal. Tão mal. Que passou um dia, eu não vi nada, 2 dias, eu não vi nada. Mas nos 2 dias depois eu falei, meu, não é possível, por que eu estou tão mal com uma situação dessa? Não é. Não estão falando de nenhum crime. E eu vi que aquilo estava pegando em mim. Né? Que eu, por causa daquilo, estava questionando a minha competência como educador. Eu sou psiquiatra, sou pai e não consigo dar educação. Quer dizer, besteira da minha cabeça. Mas aquela culpa estava pegando numa coisa que era minha, não era da situação. Então eu acho que é isso, essa é a minha mensagem. Né? Vamos rever. Você está sofrendo com tanta culpa, com tanta frustração, onde é que está pegando? O que isso está falando, acho que do valor que você se dá ou das convicções que você tem, né? E a segunda mensagem é botar os homens para trabalhar. Uhum. Tenta botar o seu homem para trabalhar, que seja com greve, que seja o que for, mas se não tem jeito de botar o seu homem para trabalhar, bota os seus filhos. Por que que eu sou assim? Por que que eu divido em casa hoje 50%? Eu divido mesmo, 50%, eu não ajudo. Porque uma vez eu ouvi, quando eu era pequeno, uma amiga da minha mãe falando assim, mas para homem é fácil, porque ajudar é diferente de fazer. É verdade, né? Muito homem acha que ajuda e tal. Agora, eu posso dizer que eu faço, mas por quê? Porque eu cresci assim, minha mãe era professora também. E enfim, hoje minha mulher tem uma vantagem que eu como qualquer coisa, eu nunca reclamo de comida, porque era isso, eu tinha que comer coisa do micro-ondas, que minha mãe estava dando aula, pegava da geladeira, põe no micro-ondas e comia. Então fui criado assim. Então se não dá para botar o seu homem assim para trabalhar, bota pelo menos seus filhos, né? Isso garante a geração futura.
Muito bem. Vocês.
Eu acho que o caminho alternativo mesmo e o cuidado é como o Daniel falou, é a gente cuidar da gente, o significado disso para nós, para a mulher. Né, esse trabalho em casa, qual é o significado? Ou fora, qual é o significado? Que contribuição para mim? Porque a gente sabe que o trabalho nos faz aplicar as capacidades, as nossas capacidades desenvolvidas. E eu acho que é por aí, achar o caminho de cada um. Não tem mesmo certo ou errado, eu tenho que trabalhar fora ou dentro. Às vezes trabalha dentro de casa, trabalha muito mais. Muito, muito. Mas me realizo. Ou tenho um negócio dentro de casa também. Eu acho que é isso, é cada um mesmo tem que fazer uma reflexão, falando, eu quero ir por aqui. Porque também não tem certo ou errado, é de cada um, da sua personalidade. Eu vou dizer, olha, agora chega, não quero mais saber. Cansei. Cansou, é um direito que tem também, né? Eu vejo dessa forma, eu acho que os alternativos são aquilo que a gente pode cuidar bem, como a gente pode dar conta. E também não adianta a gente querer, a gente tem um pouquinho, né, essa maternagem nossa, super melhor, mulher, né, Daniel? Mulher quer abraçar tudo, saber que pode, a gente tem um poderzinho a mais aí, que é bem complicado. Pode deixar comigo que eu resolvo.
Menos.
É uma bela bobagem que a gente faz, mas enfim, é isso aí mesmo, a gente tem muito disso, porque essa maternagem nos traz esse poder. Não, eu faço, eu consigo, eu dou. E não é bem assim. Talvez usar os recursos a nosso favor, eu sempre falo, use o que está à sua disposição a seu favor. Olhar isso como fica a seu favor.
Cláudia. Eu acho que eu quero radicalizar um pouco mais aqui nessa resposta. Não dá para hoje em dia a gente dizer que não tem caminho alternativo. Tem sim. É responsabilidade nossa, de cada um de nós, pensar, olhar quais são as possibilidades ao nosso alcance. Tá, qual é a sua principal questão? Né? Então, de novo, reforçando o que o Daniel tanto enfatizou aqui. Vamos rever onde está a nossa identidade, né? Ela primeira, ultimamente, está em Jesus. A gente busca isso na palavra dele, ok, mas no dia a dia, na prática, aquilo que a Silvia falou, ela trabalha, eu trabalho, e hoje enxergo dessa forma, por um propósito. Então vou com intensidade para aquilo. Agora, é em casa que está o seu propósito? Vá fundo nessa dedicação para o lar, a questão é financeira, gente, alternativas não faltam, às vezes é ajudar uma amiga, às vezes é fazer um trabalho temporário, começar se envolvendo com mais pessoas para você descobrir onde estão as possibilidades. Então, é responsabilidade nossa, sim, e há caminhos alternativos, né? O que a gente não tem aqui é receita pronta, então acho que dá trabalho, né, Silvia? A gente tem que
buscar o caminho. Exato. Em relação a isso, é interessante, há um dado do crescimento do empreendedorismo feminino. E a maioria das mulheres optou pelo empreendedorismo como uma alternativa de flexibilidade de horário. Não significa trabalhar menos, às vezes trabalha até mais, mas uma flexibilização do horário em relação aos seus filhos, principalmente esses que estão na primeira infância. Então, são as mulheres da área da saúde, que têm consultório e podem flexibilizar, são essas próprias que desenvolvem negócios próprios, são as gestoras dos seus negócios, o chamado home office, você trabalhar em casa, prestando serviços para empresas ou o que for, mas a partir da sua casa e você monta o seu escritório. Ou, acho que o maior desafio mesmo é essa conciliação com a família, principalmente com o marido. E interessante, há um casal aqui da IBAB, uma família muito querida, e o filho com uma necessidade especial. E o marido optou por um ano sabático, dentro de uma condição financeira que ele tinha, e a esposa continuou trabalhando. E ele, uma dedicação intensa, levando ao filho a fisioterapia, a natação, e ele conversava comigo, Silvia, me assusto, só tem as babás e as avós. Em nenhum momento encontro uma mãe, que dirá um pai? Enfim, são realidades, né? A gente não tem nenhuma intenção de julgar, mas caminhos alternativos que são combinados, as parcerias conjugais, elas passam por aí também. Enfim, eu queria caminhar para o final e compartilhar com vocês algumas falas. Falar desse assunto, mãe, ser mãe, maternidade, filhos, é pisar em solo sagrado. E isso foi perceptível. Mexeu nas entranhas, mexeu nas nossas entranhas, esse tema, e mexe. Não temos a pretensão e nem o direito de dizer o que você deve fazer. Nossa intenção foi abrir um espaço para conversar, ouvir pessoas, nos ouvir. Olhar para dentro de nós. Cada mulher é uma mulher. Cada mulher tem uma configuração familiar, tem uma dinâmica. Nesse processo, algumas perguntaram para mim, Silvia, e Provérbios 31? como fica? Eu falei, eu sou fã de Provérbios 31. Ali a descrição daquela mulher, ela é um referencial para mim. Mas, aquela mulher não é uma mulher. São várias mulheres em várias fases da vida. Porque se você olhar para aquela mulher descrita ali, de tantas atividades e tarefas que ela faz, eu a chamo de mulher polvo. Ela tem muitos tentáculos e eles estão ligados a tudo e a todos ao mesmo tempo. Não é. Aquilo é uma descrição das atividades, da contribuição de uma mulher. Desde aquela que levanta cedo e no tear faz os casacos de lã e sua família não passa frio, como aquela que negocia com os mercadores. Eu amo a Bíblia, gente. A Bíblia é um negócio incrível. Palavra de Deus, ela negocia com mercadores. Aí, Ana Alberto, você negociando com a China, você já estava lá. A Bíblia é contemporânea, gente. São os nossos olhos que estão travados e muitas vezes contaminados e com preconceitos. Mas a interpretação não pode ser literal. Ah, ela fazia tudo aquilo no mesmo dia. Indo os maridos iam à praça e os filhos e a louvavam. Puxa, isso é uma idealização, isso é uma descrição. Mas serve como referencial. E é uma mulher que antes de fazer, ela é. Antes de ter, ela é. É uma mulher íntegra, com caráter formado por Deus, buscando esse caminho a partir da sua família. Então, cada mulher é uma mulher. Cada mulher tem uma configuração, tem uma dinâmica. Não há uma regra. Não há um padrão. Isso que Daniel disse, olha a régua, cuidado. Eu tenho um problema, porque eu tenho uma régua altíssima, comigo e com os outros. Isso é um problema sério. Mas cada uma na sua contingência, cada uma na sua condição. Não podemos e nem devemos julgar qualquer uma das situações, ficar ou sair, nós não podemos julgar. É colocar peso demasiado demais. E eu vou dizer a vocês, tenho me preocupado, porque as mulheres não têm sido solidárias umas com as outras, elas são as maiores juízas das outras mulheres. E nós não podemos ser assim. Isso nos destrói. Então eu diria, com muito cuidado, e digo a mim mesma, alguns cuidados. Cuidado com o estereótipo. A mulher que fica, emburrece. E a mulher que sai, não é mãe. Isso não é verdade. Eu sou mãe de tempo integral. Você é mãe de tempo parcial. Você é mãe de final de semana. Não é verdade. A gente é mãe. E vai ser mãe até esse filho viver. Tenho amigas aqui com filho com 50 anos e sofrem com esses filhos. E compartilham, e oram, e clamam. Eu digo, mas ele tem 50 anos, mas é meu filho. Ser mãe faz parte de nós. Mesmo que você esteja permanentemente na sua casa, ou que você esteja trabalhando, ou que você esteja numa outra atividade em que a sua presença não seja 24 horas. Então, essas expressões não são confortáveis, pelo menos para mim. Sou mãe de tempo integral. E eu sou mãe de quê, então? Eu sou mãe, você é mãe. Você tem uma configuração que nesse momento você pode dedicar mais tempo. Nesse momento eu não posso dedicar mais tempo, mas eu sou mãe. Então todas somos mães. Cuidado de fazer o que você faz ou a escolha que você toma. Faça isso com consciência. Você conversou com seu marido? Você ouviu pessoas? Você buscou a Deus? Você se ouviu? Então é algo que eu tomo na medida do possível, com o maior entendimento possível. E se eu optei em ficar, eu quero ficar por inteiro. E se eu decidi sair, eu quero sair por inteiro. E quando eu voltar, eu quero voltar por inteiro. Então, a decisão que tomarmos, fazermos com consciência, isso diante de Deus, com temor e tremor. Você não precisa se sentir nem frustrada e nem culpada, nem por ter ficado, nem por ter saído. E Daniel explicou muito bem, a culpa é algo que está dentro de nós, nós vamos buscar isso diante de Deus. O que que pesa? Por que que isso pesa dessa forma? E se sentir assim, é tempo de uma avaliação, de uma reavaliação na decisão. E busca de novos arranjos. E aí, né, todas essas facilidades que hoje a internet nos traz. E uma coisa, minhas queridas, de duas dores, a gente escolhe a menor, mas tem dor. Não é possível na vida a gente sempre estar com a melhor escolha e sempre feliz. Não, existem dores nas escolhas, decisões a tomar. E a gente fica com a menor e tenta lidar com ela da melhor forma. Eu acompanho muitas aqui que estão vivendo a questão dos pais idosos. Silvia, eu ponho um cuidador, mas meus pais cuidaram de mim, deram a sua vida por mim, e agora eu não posso cuidar. Pior, Silvia, eu ponho numa clínica, e como eu trabalhei nessa questão da gerontologia, estudei a respeito, e essas questões familiares, elas são pesadas demais. Eu digo, são duas dores, você vai ter que decidir. Vamos buscar pessoas, buscar conselheiros, buscar opções, mas tem que decidir, não adianta. Papel predominante da mulher é ser mãe, mas não é exclusivo. Você é esposa, você é filha, você é profissional, você é cidadã, você é amiga. Então cuidado, cuidado com este domínio, né, de essa exclusividade de ser mãe, até porque os filhos crescem. E eu tenho conversado com algumas amigas, hoje quando eu e Ed vivemos o ninho vazio, eu digo, minhas irmãs, cuidem do seu relacionamento conjugal, porque o seu filho vai embora. E você perdeu o seu papel de mãe, porque ele foi embora, esse papel mais direto. E quando você olha para o seu marido, ele é um estranho. E há um grande número de divórcios nesse momento no nosso país, entre nós. Porque o meu marido não faz sentido, fiquei com ele até os filhos terem uma autonomia. Então olha para os seus outros papéis também, e para essas construções históricas, como Daniel disse, quem falou sobre isso? De quem a gente comprou isso? Esse é um tema de permanente reflexão. As decisões não precisam ser definitivas. Nesse período, nessa fase, o melhor que eu decido é isso. É a primeira infância, eu quero ficar, não posso ficar. É outra fase, é adolescência, eu vou ficar. São períodos, são fases. Eu diria, são kairós. Não é cronos, tempo medido no relógio. São kairós, são períodos. E kairós significa tempo com significado. Esses dias, num grupo, com o tema, uma amiga aqui, que é educadora, ela disse, Silvia, eu tenho uma dor. Eu, por estar fora, não percebi quando minha filha começou a ler e escrever. E eu pensei, mas você viu muitas filhas de outras mães? Você viu elas lerem e escreverem. E elas também não viram, mas você viu. Então, algumas questões que a gente se solidariza com a outra, ou com as outras. Essa caminhada não é sozinha. E eu gostei demais. Se vocês não viram, leiam as cartas que a mãe que trabalha fora escreve para que ficou, e a que ficou escreve para que trabalha fora. E eu gostei demais da que ficou, um trecho, e eu queria ler para vocês, que ela escreve a respeito dessa mãe que saiu. Vamos lá ver se eu encontro. Mas ela diz a respeito o seguinte: a mãe que ficou, e no meu entender, a mãe que ficou teve mais lucidez a respeito da mãe que saiu, dizendo: vejo você em todos os lados. Você que saiu é a médica onde leva o meu filho quando ele fica doente. É a terapeuta que ajuda o meu filho a lidar com seus medos. É a contadora que faz nossos impostos. Você é a professora, é a educadora dos meus filhos. A diretora da escola. Você é a corretora que nos vendeu a nossa casa e entendeu aquilo que eu buscava. Eu vejo você em muitos lugares. Obrigada. E eu agradeço. Você saiu. E com isso, você me abençoou também. A que saiu, eu não gostei. Confesso que eu não gostei da carta que ela escreveu. Ela diz assim: você não tem final de semana. Por isso eu digo: nossa, você vale muito. Você não tem feriado. Tem sim. A gente tem, é só a gente se organizar. Enfim. Mas eu queria voltar então para essa questão dessa mulher que está presente e que nós não precisamos fazer essa caminhada solitárias, mas podemos ser mais solidárias umas com as outras. Uma outra coisa, um outro cuidado: nós não somos onipresentes e nem onipotentes, graças a Deus. Mesmo a mãe que fica, você não é onipresente. Nós não podemos estar em todos os lugares, nós não conseguimos. Mas os nossos cuidados podem estar em todos os lugares com os nossos filhos. E essa foi uma contribuição da minha amiga Marta, que quando eu lancei a discussão no WhatsApp, ela trouxe isso e eu disse: Marta, publique, por favor. E ela diz: eu não posso estar em todos os lugares. Marta saiu. Mas os meus cuidados estão. Através de pessoas, da família, dos ajudantes, da escola, do terapeuta. Eles estão lá. E o meu filho percebe isso. Que os meus cuidados estão lá. E eu lembrei da minha história. Quando eu tinha 7 anos, que eu fui para o primeiro ano, e como eu nasci em agosto, eu só pude ir para a escola para o ser do segundo semestre, quando eu tinha 7 anos e meio. E eu fui estudar no tal chamado horário intermediário, lembram? Das 11 às 2. Minha mãe naquele momento não trabalhava fora, trabalhava em casa, mas trabalhou muito também com outras atividades. Costurava, vendia Avon. Nós éramos 7 filhos. Eu era a 6ª filha. Os meus irmãos todos maiores, jovens e já trabalhando. E eles vinham para almoçar. Então minha mãe não pôde me levar no primeiro dia de aula. E eu tinha esse registro, que todas as mães estavam lá, mas a minha não estava. Mas enquanto eu contava para as minhas amigas disso, e eu falava que quando a Fernanda foi, dia 4 de fevereiro, quando ela completou 3 anos e foi para o maternal, eu queria estar como que num resgate dessa minha história. Mas enquanto eu falava para elas, eu disse: a minha mãe não foi, mas o cuidado dela estava lá. Porque eu lembro dela indo à nossa vizinha e dizendo: eu não posso ir,
mas a senhora leva minha filha junto com a sua? E eu lembrei disso. E eu lembrei dessa palavra da Marta. A minha mãe não estava fisicamente, mas o cuidado dela estava. Eu pude estar fisicamente no da Fernanda e com o meu cuidado? Que bom, graças a Deus que eu pude estar. Mas as que não podem estar? Daniel está aí, depois conserta a gente, mas... Mas os meus cuidados estavam, os seus cuidados estão. O seu cuidado de mãe está. Eu sei, eu trabalho, eu trabalhei. E meu coração estava ligado aos meus filhos permanentemente, eu não estava ausente, distante deles. Eu sei que você também não está. Então a gente precisa ter esse olhar de reconhecimento a essas mulheres que saíram, que nos abençoam os nossos filhos, e valorizar as que ficaram por essa escolha, por essa decisão, e nos ver como parceiras e parceiras no reino de Deus. Uma das coisas lindas que eu aprendi no projeto Débora, Desperta Débora, Mães que Oram pelos Filhos, foi que nós precisamos orar pelas pessoas que cuidam dos nossos filhos. E eu aprendi isso com as minhas irmãs do Débora, e faço até hoje. Eu oro pelos meus filhos. Quando eram menores, pelos seus professores, pela minha ajudante que cuidava deles um período, pelos seus amigos, pelas pessoas onde a minha voz não chegaria, não só pela uma ausência física, mas porque numa fase que filho não ouve mãe, eles ouvem outras pessoas, e orar por essas pessoas que estavam ali, junto com meu filho, com minha filha, que pudesse influenciá-los. E orar pelos nossos filhos. Isso ninguém pode roubar da gente, seja você optando em ficar ou saindo. Essa prerrogativa e esse privilégio de interceder pelo seu filho é seu, mãe. É seu. Não abra mão disso, não importa a sua escolha aí a respeito da sua situação, ficar ou sair. Não abra mão. Esteja com esse compromisso de permanentemente orar pelos seus filhos. Eu tenho amigas aqui, filhos adultos, e estamos orando por eles, continuamos orando por eles. Então, não abra mão. E eu queria encerrar, partir para o encerramento, e um convite. Nesse momento nós vamos ter um tempo de oração. Um convite para que você consagre novamente o seu filho, não importa a idade que ele esteja, os seus filhos, consagre novamente os seus filhos a Deus. Consagre novamente a Deus o seu papel de mãe, a sua função de mãe, o seu ministério de ser mãe. Consagre novamente a Deus esse espaço da sua casa, onde a sua casa, mesmo você voltando à noite, seja um espaço de alegria. E como disse a Marta, difícil para quem volta à noite e que querendo como que fazer uma compensação, às vezes não faz as correções e as disciplinas, mas precisa, porque então você quer ser a amiguinha, que como você esteve fora o dia todo, você compensa ou com presente, ou passando a mão do filho por coisa. Não, inclusive, tendo que disciplinar, estar junto, orientar. E como diz a Lídia, ser mãe é gastar saliva. Ou em meio período, ou em período inteiro. Então, orar pelas nossas casas, pelos nossos lares. Você que é mãe e não tem o seu parceiro. Você que é a provedora da sua casa. Quase que a responsabilidade total da educação dos seus filhos está sobre você. Você que tem um filho especial e que demanda cuidados 24 horas. Você que vive realidades que eu não sei, não conheço. Mas eu queria convidar você a fazer desse momento, esse tempo de consagração, de reconsagração, de renovação,
a respeito da vida dos nossos filhos, da bênção de Deus sobre os nossos filhos, o nosso compromisso de intercessão por eles permanentemente, sobre nós como mães. Nós precisamos, nós somos de amigas espirituais, trocar, ouvir. Essa semana uma amiga dizia: Silvia, meu filho adulto, casado com 2 filhos, voltou para as drogas. E eu disse: amiga, vamos orar. É o que podemos fazer, vamos buscar ajuda de terapeutas, de especialistas, enfim, traz aqui para o Celebrando, vamos buscar ajuda, vamos juntas, eu vou com você. Não vou julgar, não vamos julgar, vamos nos acolher. Então as nossas relações como mulheres e como mães. Então eu quero convidar você a transformar esse momento nesse lugar de entrega dos nossos filhos, sejam eles de que idade forem, das nossas casas, dos nossos lares, das nossas relações com os nossos filhos, algumas que estão com essas relações adoecidas, partidas. Alguém precisa fazer o primeiro movimento. Minha amiga, minha irmã, somos nós o primeiro passo. Vai atrás do seu filho, vai atrás. Seja o abraço de Deus buscando. Então convido a você, quem quiser se ajoelhar, quem quiser continuar sentada. Nós vamos ter esse tempo e você traga seu coração, seus sentimentos, sua culpa, sua frustração, suas dores. Não sei. Não há melhor lugar, não há melhor presença para a gente trazer o nosso coração. O nosso coração de mãe, do que diante de Deus, que sabe, que compreende. Então vamos ter esse tempo, faça isso agora, sozinha ou com uma outra amiga que você queira fazer isso.
Teus caminhos, tens teus próprios planos.
Sim, Deus, nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais do que os nossos olhos podem enxergar a respeito dos nossos filhos, do que os nossos sentimentos podem expressar e serem expressos. Os nossos desejos sobre os nossos filhos, as nossas expectativas. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Poderoso para fazer infinitamente mais. Para que cada um deles, um dia, se encontrem com o Senhor. Que possam dizer: eu conheci o Deus dos meus pais, mas hoje eu conheço o Deus dos meus pais, que hoje é meu Deus. Deus, nós te agradecemos pelos presentes lindos que o Senhor nos deu, que são os nossos filhos. Que tesouros preciosos. Deus, que lindo. Que privilégio. Mas que desafio, que responsabilidade. Que bom que não podemos tudo, não sabemos tudo, que a gente vai até uma parte, que a gente precisa de pessoas, a gente precisa de amigos, a gente precisa de profissionais para nos ajudarem. Que bom que a gente pode contar com o Senhor. Caminhar com o Senhor, receber do Senhor, da Tua palavra, orientação, sabedoria, discernimento. Obrigada pelo Teu Santo Espírito, que fala com a gente. E Deus, obrigada porque um dia eu aprendi que eu não sou o Espírito Santo do meu filho, dos meus filhos, é o Senhor quem fala com eles. E falo o que o Senhor quer falar. Sei também que o Senhor quer falar através de mim, através de nós, aos nossos filhos. Então, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e nos submetemos. Usa, nos usa para abençoar os nossos filhos, nos dá a hora certa de falar, nos dá a hora certa de calar. Que as nossas palavras aos nossos filhos sejam palavras que curam e não que ferem. Que o nosso toque, o nosso abraço aos nossos filhos sejam toques que curam, toques que acolhem, que os confirmam. Nos abençoa na nossa parceria conjugal para que nesse desafio com os nossos filhos, homens e mulheres estejam juntos, parceiros, dividindo isso como uma responsabilidade mútua. Que as nossas casas sejam lugares da tua presença, da tua única presença, presença de Jesus, que enche de luz, enche de alegria, enche de paz. Deus, faz das nossas casas lugares assim. E eu me lembro da parábola do filho pródigo, que quando ele foi embora, lá longe, ele lembrou da casa. Ele sentiu saudades, que os nossos filhos sintam saudades das nossas casas, dos nossos ambientes, de amor, de acolhimento, de respeito, de valorização, de cuidado, de ensino, de disciplina também. Enfim, Deus, nós nessa hora nos entregamos ao Senhor, consagrando mais uma vez os nossos filhos ao Senhor. São teus, Senhor. Nos ensina o desapego também. Nos ensina a abrir mão do controle sobre os nossos filhos. O controle é teu, Senhor. Obrigada, Pai, por essa hora. Por essa hora de encontro contigo. Por essa hora de entrega mais uma vez dos nossos filhos, das nossas casas, dos nossos lares, das nossas famílias, Deus. Obrigada. Obrigada, Deus. Porque o Senhor faz coisas novas e faz infinitamente mais do que podemos pensar, imaginar, crer. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Aceita, Pai, o nosso louvor. Aceita, Pai, a nossa adoração. Obrigada pelas sementes lançadas nessa manhã. Que elas frutifiquem para a Tua honra e para a Tua glória. No nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.